Fala galera, abre aspas porque tá começando o nosso primeiro podcast da nossa página. Eu quero desde já dar boas-vindas a todas as pessoas que estão escutando esse podcast. Eu me chamo Lucas e a gente está aqui hoje para gravar um podcast para falar sobre a série, as séries da Marvel na Netflix, para a gente dar um panorama, para a gente trocar uma ideia sobre isso. É, quero passar aqui para o próximo que vai estar se apresentando.
Olá, meu nome é Juan, eu faço parte do Abre Aspas e sejam bem-vindos a mais um podcast onde a gente vai estar debatendo assuntos legais para pessoas legais e é isso.
E aí galera, meu nome é Vitor, é um prazer tê-los conosco.
Fala galera, aqui é o Fabinho e vai ser maneiro.
Bom, então vamos lá, para a gente começar a falar sobre todo esse universo, a gente vai começar fazendo vereditos de cada série. E a gente vai vindo na sequência das séries, né? Que a primeira das séries de herói da Marvel é o Demolidor, né? Então a gente vai falar do Demolidor, depois a gente fala da Jessica Jones, depois a gente fala do Luke Cage, tá? Eu vou começar dando as minhas impressões sobre o Demolidor. Eu achei muito legal tudo que acontece na primeira temporada de mostrar a infância dele, apesar de ser um pouco diferente das HQs, né? Já que ele aprende a ser o Demolidor, aprende com o Stick, só que na HQ ele aprende, começa a conhecer o Stick, o pai dele ainda tá vivo, né? Algumas coisas assim, mas isso daí é o de menos. Eu achei muito legal eles fazendo o garoto na infância, já começar a série já com ele adulto e tendo os flashbacks do treinamento dele com o Stick. Eu achei que foi muito legal isso. Gostei muito da Elétrica, da
Electra, né?
Na série. Achei que ela tirou onda também, foi bem legal. Luta pra caramba, né? A mulher, pô, tira onda. Muito linda e diga-se de passagem, né? Mas eu acho que todo o arco que eles construíram em volta dos dois foi legal, apesar de ser bem diferente, né, das HQs. Mas eu achei legal essa primeira temporada do Demolidor. Apesar do Wilson Fisk, né? Tirou onda como vilão. Achei que ele foi top demais. Todo mundo fica com raiva dele, né? Aquele maluco grandão, sinistro. Tá muito bem caracterizado. Muito parecido com o desenho, né, original. Só não usa o terno branco, né? Acho que seria maneiro se ele tivesse com aquele terno branco.
Eu acho que vai, quando ele voltar, sair da prisão, ele vai estar com esse terno branco.
Ele vai assumir esse papel
Eu acho que vai ter todo aquele tom agora de rei do crime mesmo. Porque ele já vai sair da cadeia, eu creio que ele vai sair com mais capangas, né? Com a galera dando uma assistência maior.
E até porque a série retrata antes dele entrar na prisão como o Wilson Fisk. E na segunda temporada ele já rouba o lugar do rei do crime da prisão. Então os Bobelli já vai sair de lá com isso. Mas eu achei a primeira temporada bem legal. Uma crítica que eu tenho pra fazer é aquela parada lá do buraco, né, cara? Do buraco, ele era na segunda ou na primeira temporada?
Na segunda.
Mas eles vão construindo. A primeira temporada eu achei bem legal, porque é uma série bem... os heróis bem urbanos da Marvel, né?
Isso, é bem realista.
Realista. Pô, você vê que ele toma uma surra lá do Nobu, que ele fica mal pra caramba, né?
Tu não entende direito se ele tem poder ou não
ele
no começo, né? Depois que tu...
Exatamente. A gente fala, pô, esse cara é herói, não é? Porque ele apanha muito, né, cara?
Mas é a Marvel... vamos dizer, mortalizando isso, né, cara? Te mostrando o lado humano, diferenciando do cinematográfico, isso, né? Que já é o full power.
Então, eu achei que a primeira temporada eles começaram perfeito com isso. Tanto que, pô, ele quase morre lá naquela luta lá com o japonês Nobu, né? Onde o maluco tinha aquelas correntes lá.
Não, e que cena bem filmada,
pô,
né?
Pô, bem pra caramba. As cenas de luta do Demolidor são do caramba. São do caramba, né? Então, assim, eu achei bem legal essa parte. Só que, por ser urbano, a primeira temporada foi perfeito. Conseguiu, não tinha nada fora do comum e tal. Pô, o poder dele que é sensacional, né? Dele conseguir escutar o batimento da pessoa. Pô, o clique do relógio.
Sabe se o cara tá mentindo ou não, só pela frequência cardíaca do cara.
Isso é maneiro, na moral.
Gostei
muito.
O Demolidor em si, ele não ele tem os sentidos aguçados, mas também ele é geneticamente modificado. É um humano É um super humano.
É, por causa do acidente lá do e acidente, tal, né? Alterou.
Sim, justamente. Aí eu acho legal, mas que mesmo ele sendo geneticamente modificado, ele ainda tem essa parte de, pô, o cara sente dor. É. Pô, o cara apanha. Eu achei muito legal isso. Depois na segunda temporada, eu achei que eles começaram a misturar umas paradas. Pô, cara, ninguém sabe direito o que é o céu negro, o que é aquele buraco, aqueles malucos que vai e volta, que morreu, que não morreu, os cortes no peito lá, assim. Eu acho que, e na verdade, não resolveu. O que é o buraco? A gente não sabe. Eu acho que se bobear, a parada vai ser tão grande que o exército que o Chico tava falando pode ser que desemboque lá na frente com os defensores.
Exatamente. Eu acredito que a maior parte dos grandes eventos vai ser com os defensores. O rei do crime sair da cadeia, eu acho que o rei do crime vai ser um dos vilões da série. É. Então.
Eu acho que. Não, no rei do crime, eu acho que ele só volta pra terceira temporada
do Demolidor.
Demolidor. É, porque eu acho que a vilã já tá definida até no. Eu não sei qual é a personagem, né?
Eu também não sei.
Mas é a atriz que. Lá do Alien.
Ali, Sigourney Weaver.
Isso aí. Ela que vai ser a vilã.
Você tá falando?
É.
Ah, sim, legal. Mas assim, e pra finalizar a minha parte, eu acho que, pô, Demolidor segunda temporada. Quando entra o Justiceiro, cara, o cara rouba a cena. Pra mim, ele foi o ápice da série. Eu tô doido, eu tô mais na expectativa do lançamento do Justiceiro do que até mesmo dos defensores. Porque eu acho, cara, que a série dele vai ser muito maneira. Aquela cena dele na prisão, pô, que ele vem emburacando todo mundo no corredor. Pô, aquela cena é do caramba, cara. Aquele cara tirou muita onda.
Cara,
essa cena de luta dele... E a do Demolidor descendo a escadaria com os caras da...
Os Cães do Inferno.
Com os Cães do Inferno. Na moral, pra mim foram as duas melhores cenas. Então eu gostei muito da série do Demolidor. Apesar dessa conspiração toda aí, de você não entender direito o vilão da segunda temporada, é uma crítica. Mas o restante eu achei, pô, do caramba. Pra mim, das séries, é a melhor, Demolidor.
Bom, eu queria começar falando sobre a primeira temporada, que... Pra mim foi ótima também, apesar dele não usar o uniforme, só usar no último episódio.
Pega no último.
Mas é bom que te dá aquele gostinho de quero mais, né? Tipo, e é aquela coisa de calma que vai ter mais, vai ter segunda temporada. Então, a Marvel acertou bastante, porque o Demolidor ele tava com os direitos da Fox, né? E a Fox devolveu pra Marvel e a Marvel fez essa coisa absurda.
Aceitou
e...
a derrota, né?
É. Essa coisa absurda,
Ben
porém...
Affleck deu uma ajudinha, né?
Essa coisa absurda, porém magnífica que foi o Demolidor, cara. Assim, a gente não pode chegar... Pô, mas não tá batendo com a HQ, porque lá na HQ aconteceu isso. A gente tem que entender que é uma adaptação. Então, tendo referência nas HQ, já tá de bom tamanho, já tá ótimo. Então... A série tem isso, né? A primeira temporada ela é baseada no quadrinho Homem Sem Medo, né?
Volume 1.
Isso.
Volume 1 e volume 2.
Isso. Que, né, conta mais a origem, aquele lance todo. O uniforme, cara, aquele uniforme preto. Aquilo existe, né? Porque o cinema não destacou isso. Mas se você pegar lá no... acho que o Julgamento do Incrível Hulk... Né, é um filme antigo, o Demolidor usava essa roupa preta, né, do quadrinho. Então isso foi muito bacana, essa questão de caracterização do personagem, a evolução do Matthew, né, aquela coisa de você assumir a identidade do Demolidor. Até então ele nem sabia quem ele era, ele só era um cara que queria fazer a diferença, né, e ele acaba assumindo essa identidade do Demolidor. Achei demais a atuação, né? A gente pegando aqui um critério mais questão de atuação, questão em si, foi ótima a atuação deles. Esse Charlie Cox, eu tinha visto poucos filmes dele, e ele foi assim, achei demais a atuação dele. O Rei do Crime também, né? Que até então é o Wilson Fisk, ele pega essa identidade do Rei do Crime na segunda temporada, né? Mas assim, eu adorei a primeira temporada, foi demais, né? E a segunda, sem, né, não tem nem o que falar. No primeiro episódio já, né, a gente já vê o Justiceiro, ele não aparece, mas a gente já vê os feitos dele, do que ele é capaz, né? E o que eu acho legal é que se você pegar o Justiceiro, né, no primeiro filme, mostra a origem. Então a gente vê um justiceiro mais mole. Ah, eu perdi minha família. Nesse não, né? Nesse ele já é o justiceiro, ele já... O justiceiro não, ele chama Punisher na série, né? Ele já pega essa identidade mesmo, eu sou o Punisher e é isso. Só que é um cara que ele tem aquele... os demônios na cabeça dele, que é a perda da família, né? A traição de amigos. Então ele vira um cara, assim, sanguinário, mas também que agradou muita gente, inclusive a mim. É. Né?
Eu também. Eu acho que... eu achei que ele fosse ser um... é, achei que ele fosse ser o Shane e demolidor. Pô, mas ele conseguiu mudar a parada toda, botou um cara mais humano ali. Exato. Mais humano não, a gente não pode falar que é humano. Mas um cara que tá sofrido com a vida, né? Sofrido com a
vida.
Ah,
mas ele sofreu mesmo. Pô,
cara,
sofreu muito.
É, porque em relação ao filme, que nem o Juan destacou, o filme mostra a origem do sofrimento do cara. E no decorrer do filme, como era, ele tava se tornando justiceiro, ele era um pouco mais mole. Mas assim, na série, ele é excepcional. Ele é aquilo mesmo que é o justiceiro, o cara mal.
Ele muda até a voz, né? A voz dele fica parecendo com a do Batman.
A do,
né?
Batman. Então, assim, a segunda temporada foi demais, né? Já tem aquele tom de mudar o uniforme. É porque pouca gente sabe, mas aquele cara que faz o uniforme dele, ele vira um vilão, né? Do Demolidor nas HQs. Então seria ótimo também pra terceira temporada eles destacarem isso, sei lá, a Betsy ficar mal por causa daquela promessa, ele virar o vilão, né?
Se revoltar porque o Demolidor não protegeu, né, a Betsy.
Isso, então seria legal. Mas assim, eu adorei a segunda temporada. Eu sou fã do Demolidor, então eu sou até meio suspeito em falar isso. Mas assim, a gente pegando aqui um olhar crítico, realmente eu não tenho nada a reclamar. Uma coisa que você falou, eu até concordo. Esse mistério, né? A Netflix tem muito isso, com... tanto que tem isso no Luke Cage também. Tem o vilão pré-estabelecido, mas aí tem mais vilões, só que ela vai mostrando devagarzinho e no fim ele que é o vilão final, entendeu? Então aconteceu isso, né? A gente acha que o vilão é o Wilson Fisk por trás de tudo, ou que é o Punisher, mas na verdade é o Clã das Sombras e já dá aquele up pra encaixar a Elektra na trama, que ela foi demais também, né? A única coisa que eu reclamei foi a roupa, né? Que não tá parecida com as HQs, mas são só detalhes.
Agora, sem querer te cortar, uma parada que a gente pode até especular do Demolidor, é que assim, não mostrou tudo do passado dele.
É.
E a Claire, logo na primeira temporada, ela diz que tem uma coisa dentro do Demolidor que é como se ele fosse... Eles falam como se ele fosse um demônio, né?
Uhum.
E tipo assim, como se ele não tivesse controle e ele gostasse de fazer essas coisas erradas que ele faz de atrás, de ir na surdina e tal. Na HQ, a primeira HQ do Homem Sem Medo, pô, ele mata uma mulher. Ele mata uma mulher, acho que ele tá procurando a Elétrica. Elektra, e ele entra numa boate e sem querer ele empurra uma mulher tão forte que a mulher cai da parada e morre. Será que a série vai fazer isso, cara? E vai mostrar uma parada do passado dele? Porque assim, ele é o único dos vilões assim, que não mata, né? Pode ser que a gente tenha uma surpresa aí nas próximas, alguma temporada aí, de um flashback, ou então eles vão deixar passar batido das HQs que ele realmente matou uma pessoa e ele sempre se culpa disso, né?
Um dos fatos dele não matar como Demolidor se deve a essa história aí.
Algo que eu queria ver muito também é a mãe dele, porque não tem nada concreto, mas especulam-se, né, que a mãe do Matthew é uma freira que abandonou o filho, o marido, para seguir, né, o convento, seguir a igreja, enfim. Então seria muito legal se pelo menos aparecesse a mãe dele, sei lá, ele fosse no convento, ou a mãe dele largar a vida, né, de freira e encontrasse com ele na terceira temporada, até mesmo nos Defensores. Eu ia achar isso bem bacana, né? Porque uma coisa também que eu gostei foi do laço do pai dele, né? Ele era muito apegado com o pai, e o pai, né, se menosprezava, se achava o Zé Ninguém, o inútil, e, né, o cara conseguiu...
Só te interrompendo, num detalhe Cara, dificilmente ele vai estabelecer outro laço além do pai dele. Mesmo porque na HQ ele não tem outro laço além desse. E se você ver, os defensores em si não têm família. Como na HQ, até acho que naquele desenho Vingadores, Heróis Mais Poderosos da Terra.
Isso.
É, a família é os defensores. Uhum. Porque se você ver, na série já estabelece que ninguém tem parente. A Jessica... Os pais morreram no acidente. O Punho de Ferro...
A mais próxima dela morreram. É a Trish, que é a irmã de criação, né?
O Punho de Ferro, os pais morrem em um acidente. O Luke Cage, nem sei dos pais do cara. Então, acho que dificilmente eles vão ter um laço além deles.
Uhum.
É, todos eles, assim, cada um tem um personagem que gosta, né? Por exemplo, o Demolidor tem dois, na verdade, né? Que é o Fogg e a Karen, né?
Isso.
É, então, assim, que não é uma família, mas que, assim, ele tentou proteger ao máximo a identidade deles, tanto que ele revela pra Karen no final quem ele é, pra poder proteger eles, né?
É.
Porque, pô, os vilões, quando sabem da identidade dos caras, vai querer atacar na fraqueza deles, que são as pessoas, né? Eu acho que na terceira temporada a gente vai ter, talvez, uma reedição aí da Karen com ele aí, talvez, porque ela era apaixonada pelo Matt... E ela também era apaixonada pelo Demolidor.
Uhum.
Quando ela descobrir que os dois são a mesma pessoa, eu acho que ela vai pirar de novo. Porque ela tava bolada com ele por conta da todo o lance que eles tiveram errado, de não deu certo, né? Apareceu Electra lá e
ele,
tal.
Ele voltar com a Electra, ela ficou bem. Então, só pra eu poder fechar essa parte do Demolidor aí pra Jessica Jones, assim, a série foi demais. Eu não tenho. Né, tem nem o que dizer, assim, que. Né, aquele tom de uma série investigativa, sabe? Aquele mistério todo, aquele crime todo por baixo dos panos, e quando você vê, tava todo mundo ligado, e ele pega um por um e acaba com. Sei lá, cara, é demais. Foi absurdamente incrível a série. E a segunda temporada, sem palavras também, que foi demais. Né, eu assisti umas 3 vezes e tô pra assistir a quarta, né? E eu sou muito fã, gostei, adorei o Stick, né? Ele ter essa de não se apegar, né? Acaba que ele se apega muito a Electra e pouco ao Matthew, mas na verdade quem ele gostava bastante era o Matthew, que era o que era mais parecido com ele, né? Então você vê aquele laço, né, entre os três, né? E você vê o Ben Urich também, que foi o mentor da Karen. E assim, uma coisa que, né, eu espero para a terceira temporada. Primeiro, que nos quadrinhos quem entrega a identidade do Demolidor é a Karen. Né? Ela não tem nada a ver na série com os quadrinhos. Na verdade, a Karen é uma drogada e ela.
Ela fazia filme pornô, né?
Ela. Toda errada. Aí pra ela.
Mas eu acho que na série ela fazia também. Já deu umas 3 ou 4 vezes que fizeram referência, que alguém sabia o passado dela e ela tenta esconder isso. Eu acho que vai ter essa parada dela fazer então, os filmes assim, e tal.
Pode ser que na terceira ou na quarta, mais provável pra quarta temporada, aconteça dela, né, ela, de alguma forma, não sei como eles vão.
Eu acho que eles vão adaptar. Eles vão adaptar, na terceira temporada eles vão adaptar aquela história, né, a queda de Murdoch. Que aí é
que ela revela
a identidade do Demolidor pro Rei do Crime.
Isso, ela revela a identidade pro Rei do Crime, né? E ele faz da vida do Matt um inferno. Mas. E, cara, pelo amor de Deus, mercenário.
Pra terceira, queremos mercenário.
Demolidor sem mercenário é. Sei lá, cara.
Superman sem Kryptonita.
Então. Pra mim, a melhor série de herói que tem atualmente é Demolidor. A primeira temporada. Eu achei sensacional como eles construíram a história dele, as referências ao Homem Sem Medo e tal. Até como o Stick, a relação dele com o Stick, né, meio paterna, meio mentor e tal. Tem ele todo aquele amor e ódio entre os dois ali, porque o Stick não quer que ele... que liga aquele laço emocional entre os dois. Eu achei muito maneira essa dinâmica. As cenas de ação, né, de luta, é maneiríssima. Uma das cenas que eu mais gosto da primeira temporada é logo no início, quando ele vai atrás do garotinho, que aí ele chega num prédio, Aí começa a bordoada lá no, nos caras, e tu vê monitor voando, tudo num no espaço pequenininho, assim, aquela ação desenfreada, eu acho maneiríssima. É... A construção dele com o Fog, cara. A relação dele com o Fog é muito maneira. O ator que faz o Fog é muito legal.
Eles fazem a reedição do que tem na HQ certinho, dele se conhecendo na Universidade de Colômbia, né? Chegando no quarto. Isso foi muito perfeito.
É, o ator que faz o Fog é muito engraçado.
Muito.
Muito engraçado. O cara manda bem. Ele consegue ser engraçado, mas também consegue ter aquela intensidade que o papel dele precisa. A segunda temporada... O Justiceiro roubou a cena, não teve jeito.
A gente não pode falar da segunda temporada sem falar do Justiceiro, que ele foi o ponto alto da série, né?
É, o Justiceiro, cara, o John Bernthal, ele... Eu também achei que ia ser mais um Shane e tal.
Foi feito pro papel, ele...
É o cara perturbado, né? Ele é o cara perturbado. Marvel, ele já tem cara de perturbado.
A Marvel tem isso. A gente olha... Quando eu olhei o trailer, eu falei... Cara, eu não acredito que esse cara... Aliás, eu nem vi trailer. Eu li sobre, né? Eu falei... Cara, eu não acredito que esse cara vai fazer o Justiceiro. A Marvel tá de sacanagem. Mas, assim... Eu fui surpreendido. A mesma coisa do Charlie Cox. Eu gosto muito da turma. Eu falei... Cara, eu não acredito que esse cara vai ser o...
Exatamente.
Demolidor, tá legal? Olha esse cara.
Não, e uma parada mas que ficou, é pra se tirar cara. O chapéu, que o cara, ele é britânico.
É.
Irmão, tu não vê um sotaque britânico no cara na hora que ele tá falando.
Isso é maneiro.
Não,
eu
isso,
acho
é maneiro. Isso é maneiro demais.
Sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi isso com um pouco mais pra frente, com duas escalações que a Marvel fez, e eu critiquei e a Marvel me surpreendeu. Uma foi o Doutor Estranho. Mano, não acredito que vai ser o Benedict. Pô, não vou com a cara dele. Tipo, ele atua demais, mas, pô, ele não tem cara de Doutor Estranho. Chegou na hora, meu irmão.
Foi um excelente
Doutor Estranho. Depois disso, cara, qualquer escalação que a Marvel faça, véio, eles sabem o que estão fazendo.
E, cara, uma coisa é assim: a gente pega ali. Ah, não, mas o Ben Affleck também. Só que o Ben Affleck fez um filme de 1h30, sei lá, 1h40, acabou. Ele não, cara. Ele fez duas temporadas de uma série, um cara que enxerga, mas ele atuando um personagem cego. Então era a maior dificuldade dele, né? E você vê nas entrevistas dele, né? Até apareceu no The Noite, no Danilo Gentili. Ele é normal, ele não tem. Ele
muito
não pega,
boa entrevista.
Ele não pega, ele não pega o tique de... falasse, cara, eu acho, eu sinceramente, eu enxergando, eu atuar um deficiente visual, pra mim ia ser muito difícil, sabe? Eu ia ter altos tiques de ficar, né, olhando num ponto fixo, né? E não, e o cara foi ele é um excelente ator, né? É um cara que a gente não dá nada pra ele, e tá aí, tá demais.
Então, em geral, esses heróis mais urbanos não são os meus preferidos. Eu vou falar particularmente que, pô, não gosto de nenhum deles. Mas, cara, a
tipo,
série...
é uma bosta.
A série me proporcionou um outro olhar em relação a eles. Porque Demolidor, pô, depois do filme, pra mim... Aí que eu já não gostava antes, continuei sem gostar.
Não fala mal do filme.
Mas aí Charlie Cox chegou e me apresentou um outro Demolidor. Tinha o Wilson Fisk, que, pô, aquilo sim era o Wilson Fisk. Pô, a trama em si, as cenas de ação. Pô, demais, excepcional. A luta final entre os dois. Ah. Aquela espera, aquela ânsia. Pô, cara, ele não vai botar a droga do uniforme, não. Cadê o uniforme, cara? E, tipo, só no último episódio, eu assim... Mano, tá de sacanagem.
Nos últimos momentos do último episódio.
Cara, não é possível que ele botou essa... Não, tem que ter segunda temporada. E na segunda é aquilo, cara. O Justiceiro rouba a cena. E a Elektra chega também, né? Pra dar aquela carga mais emocional pro Demolidor, né, cara?
E bagunçar com o que ele tava sentindo pela Karen.
E bagunçar, acabar com tudo. E, cara, destaque, né? Pô, uma cena que eu achei demais foi no finalzinho, cara, da segunda temporada, quando eles estão lutando no telhado, Electro e o Demolidor contra aquele exército lá.
Nobu.
É, e no telhado lá longe tá o Demolidor dando uns tiros pra
justiceiro.
Ajudar. É, justiceiro. Pra
rapaz,
ajudar.
O que foi aquilo, já com aquela cara. Camisa, né,
o que
cara?
Que foi sensacional. Eu, pô, do nada falei, pô, eles estão muito ferrados, é muita gente, não vai dar. E daqui a pouco eu só escuto o barulhinho. Puf! Aí um cara.
Eu já tava esperando ele aparecer. Cara, eu falei, cara, quando ele vai aparecer?
Quando ele mata aquele, abre aspas, amigo dele, ele entra na cabana, que ele pega aquela parede falsa, que tem um colete, que tem aquele arsenal todo, eu falei, já agora acha, veremos o justiceiro.
É verdade, só que é o coronel, né?
Isso, só que eu pensei que ele ia, sei lá, ou aparecer, porque a Marvel tem muito disso, aliás, a Netflix tem muito disso, como fizeram com o uniforme
próxima.
Do Demolidor, eu falei, cara, o cara não vai aparecer, ele deve estar aparecendo em trailer com a roupa, mas não deve aparecer. Meu irmão, quando ele aparece lá do telhado, e... foi demais. Foi
e voltando, né, pra aquilo. Cara, todos eles, inclusive Electro e Justiceiro, que entram depois, são heróis que eu não gosto, mas que, pô, na série estão incríveis, estão demais. E acabei gostando. E me interesso, não deixo de ler ou de ver, pô, porque Netflix e Marvel entregaram algo excelente pra gente.
Baita de uma série, né?
É, uma coisa que... pode ser que a gente veja também é um romance entre o Punisher e a Elektra. Porque tem uma HQ chamada Thunderbolt, que é o Agente Venom, o Hulk Vermelho, o Justiceiro, a Elektra, tem mais pessoas também. Eles dois têm um romance, que eles fazem parte dessa equipe.
Eu acho que na série acho que não vai rolar
isso. Eu também acho difícil. Mas lembrando
porque,
mundo, que...
porque pro... todo mundo
pode
já.
Ser que aconteça isso.
Já tá igual o Sensei.
Pro Demolidor ter aquele relacionamento com a cara. Então a Elektra vai ficar na geladeira. Então...
cara, eu acho que assim, particularmente só lembrando que o Justiceiro e a Elektra, como o Hulk Vermelho e o Agente Venom, né, que não fazem parte aí do universo cinematográfico, são anti-heróis. Uhum. Não são heróis. Como o Demolidor... Luke Cage, Jessica Jones e Punho de Ferro. Eles são a galera que chega e mata mesmo e não tá nem aí. Exato. E a Elektra, acredito que a partir de agora, não vai ser mais do nicho dos heróis. Ela vai ser vilã. Porque ela passa um bom tempo de vilã trabalhando pra Amon.
É verdade.
É, agora, quando é que é a data do lançamento da terceira temporada? Só dando
Eles não deram. Né? Eles não
só
deram.
Depois dos Defensores.
É, vai demorar.
Eles estão trabalhando ainda na.
Só falaram
que o Defensores do Punho de Ferro.
É, na verdade, eu acho o seguinte: a Marvel tá trabalhando para entregar duas séries por ano de heróis. Uma série no primeiro semestre, uma série no segundo. Esse ano, de 2017, primeiro semestre, Punho de Ferro, final do ano. É, os Defensores. Mas eu acho que isso já vai estar pouco. Porque, por exemplo, pô, a gente vai ter que esperar quanto tempo pra ver a segunda temporada, por exemplo, de Luke Cage?
Exatamente.
Porque se for seguindo, eles vão ter que aumentar esse número aí de 2 pra 3 ou 4.
Senão a galera vai esquecer, né, cara? É, eu já cara. O tempo da primeira temporada pra segunda temporada do Demolidor já achei muito.
Já muito grande, muito
cara,
grande.
Cara, eu particularmente, assim, eu acho que eles vão seguir essa linha. Tipo, o Demolidor é como se fosse o Homem de Ferro das 7. Então, quando chegar a terceira série dele, todo mundo vai ter a sua segunda. Eu acho que vai ser a terceira de Demolidor e a segunda de Jessica Jones. E depois vai ser a segunda de Luke Cage e a segunda do Punho de Ferro.
Então, mas aí, por exemplo,
ainda já vai... é, porque já estão gravando também do
Justiceiro.
Do Justiceiro.
Justiceiro, mas ainda não tem data.
É.
Mas pode vai ser... lançar esse ano?
Não, acho que não. Porque estão gravando ainda.
É, acho que não.
Ano que vem.
Acho que vai ser ano que vem. Mas, por exemplo, ano que vem poderia ter Justiceiro... A 3 do Demolidor, e aí, sei lá, 2 da Jessica Jones e a temporada 2 do Luke Cage. Porque senão, cara, vai passar muito tempo. Vai passar muito tempo. Você vê, a primeira temporada do Luke Cage foi lançada em 2016. Pô, tu vai lançar a segunda, tu tem que lançar pelo menos no ano seguinte. E já não tem a perspectiva
previsão.
De lançar. Porque a próxima dos Defensores, né? Que eles vão
e mostrar. Nas Defensores vai resolver o final do Luke.
É.
O final, entre aspas, da Jessica Jones, né? E o Punho de Ferro a gente não sabe, mas também mas, deve se resolver
beleza.
Ali.
Beleza. Pra gente fechar o veredito de Demolidor de 0 a 10, qual a sua nota, Juan?
Pô, 11.
O cara é fã, né, cara?
Você, Vitor?
Pô, vou dar um 10, porque é merecido.
A primeira temporada eu dou 10 e a segunda eu dou 8.
É, eu vou dar uma nota para as duas só. Eu vou dar 9 porque 10, por enquanto, Ainda tô esperando pra dar pros defensores, se for maneiro. Ou pro justiceiro.
Mas vamos pensar o seguinte, gente. Teve aquele filme, cara.
Com certeza.
O filme também tinha
no
10.
Pra ser 10 tem que ser perfeito. Mas é só a minha opinião. Então, assim, vamos caminhar então agora pra falar sobre Jessica Jones. Né? Eu acho que foi das três, foi a mais... Como assim?
Fraquinha.
Pode... Não quero botar a fraquinha. Foi a mais leve, não sei.
Ah, eu gostei pra caraca.
Passa despercebido. Por exemplo, vou começar dando a minha impressão. Eu achei muito maneiro tudo que fazem em cima dela, dela ser bem sombria, sabe?
É.
Dela não ter relacionamento direito, dela fugir do contato dela com a Trish e tal.
Mulher macho, sim, senhor.
É assim.
A mulher quebrada, né?
Pô, meu irmão. Ela se sente super culpada da família ter morrido e tal.
Exato.
Então, assim, e depois da criação dela, da mãe da Trish, de ter feito o que fez com a Trish e ela vendo isso tudo e tal. Então, assim, ela é uma outra sofredora da vida, né? Assim como Demolidor. Então, acho assim, partindo desse princípio, é justificável que ela seja quem ela foi na série, o jeito que ela é e tal, ela desconfiada e tal. Eu acho que, assim, a atriz... Não, a gente esperava uma atriz, sinistra pra fazer Jessica Jones, mas eu acho que como foi uma série mais barata, que dessas aí foi a que menos gastou dinheiro, o elenco foi reduzido, foi... E tal, acho, assim... Eu gostei dela no papel, achei que...
A atriz entregou, ela conseguiu entregar a carga emocional.
Eu gostei muito da série. Assim, Killgrave, pra mim, é um herói que... Ele excede esse tempo da... o Killgrave é um vilão que ele excede esse mundo urbano. Que ele é mais sinistro, cara. Se você parar pra pensar, cara, o Killgrave era pra lutar com esses caras, assim, Capitão América, Homem de Ferro, porque o cara é sinistro, na minha opinião.
Assim, fisicamente ele é fraco, mas mentalmente, cara, ele abala qualquer
cara
um.
Domina.
Até porque não mostrou nenhuma vez ele dando um soco em alguém. É só os outros fazendo por ele. Pô, e depois, no final da primeira temporada da Jessica Jones, quando ele tá começando a aumentar os poderes dele, de controlar mais um monte de gente, cara, imagina esse cara aí controlando.
Ele é bizarrão.
Imagina se ele pega o Hulk, meu irmão.
Estrago, certo. Mente fraca.
Então, assim, eu gostei muito da série. Acho que a série termina com a Trish dando indícios que vai ser a Felina mesmo.
Assumiu o manto, né?
Vai assumir. Nessa série, eu achei o Luke Cage... Na verdade, ele é um garanhão nessa série ali, porque vai, pega ela, não sei o que e tal.
O carinha do café.
O cara do café, né? Que não gosta de café, mas...
Não, gosto de mulher.
Chama pra tomar um café.
Isso aí. Mas, assim, ele tava chato, né? Não tava tão legal. Mas eu gostei muito dessa série, apesar de achar ela um pouco parada, de ter sido só um herói. Eu gostei muito dessa série.
Então, Jessica Jones, o que eu posso falar? Porque, assim, eu particularmente, eu tenho mais críticas do que elogios à série. Eu não gostei muito dela, da série, mas, assim, por incrível que pareça, foi uma série que eu gostei mais dos vilões do que dos mocinhos, né? Tem aí o Killgrave, né? O Homem Púrpura, que foi demais, né? Ele era um vilão mais engraçado, sabe? Era aquele cara tipo o Negan do The Walking Dead ou, sei lá, qualquer outro vilão que se
identifica, né? Você não consegue odiar.
Ele te conquista.
Define engraçado, porque o Negan não é engraçado.
É.
Pô, meu irmão, eu choro de rir com o Negan, cara. Porra, meu irmão.
É sádico, né?
Cara, pra mim, ele e o Ramsay do Game of Thrones, pra mim, são os melhores vilões, assim, dessas séries ultimamente.
Então, assim, ele é um cara... Né, ele tem aquele humor negro e tudo, mas eu gostei do personagem. E do Nuke, cara, como eu quero ver ele ele como Nuke mesmo, né? Que aí, então ele tava como o policial e tudo mais, teve aquele envolvimento com a Trish, né? Porque ele, na verdade, ele é um vilão do Demolidor, ele não é um vilão da Jessica Jones, mas pode ser que ele... Posso esperar, né? Pode ser que ele apareça nos defensores como vilão. Seria ótimo. E realmente eu concordo com o Lucas. Eu acho que o Luke Cage, ele foi muito limitado, né, nessa série, da Jessica Jones. Tudo bem que a série era dela e tudo mais, mas o Luke Cage foi um personagem assim, bastante chato na série, né? Ele tava, tem aquele drama todo, aquele...
Não basta ela ter que lutar contra o Killgrave, ela ainda tem que ter uma treta com o
Luke. Entendeu? Mas assim, tem, né? É uma série assim, pra mim, que, pô, não dá pra eu ver a segunda vez, né? Eu vi a primeira, já tava, meu Deus do céu, acaba isso logo. Mas teve alguns pontos positivos, a série foi boa, a atuação da galera foi legal, eu gostei muito dos vilões, mais do que dos mocinhos, né? Até porque essa Jessica Jones é um porra, enfim. Mas foi... Esse é o meu veredito sobre a Jessica Jones.
Então, eu, ao contrário do Juan, eu gostei demais da série. Foi a que eu vi mais rápido, até porque eu vi sozinho, Demolidor. Eu vejo lá em casa com meu pai e com meu irmão, que a gente se amarra. Aí tinha que esperar meu pai para ver os episódios, aí a gente acabou demorando mais. Mas Jessica Jones eu vi em 2 dias. Vi de supetão.
Lá, cara, em casa já é o contrário, meu pai não me espera, cara.
Cara, o David Tennant tirou onda demais como Killgrave. Tanto o ator como o personagem, eu gostei muito. O cara consegue...
Muito bom ator.
Consegue entregar a psicopatia do vilão.
Só no olhar dele tu percebe que o cara não é normal, né?
Não, nem um pouco.
Uma pena que ele morreu, né, cara? Eu acho que ele, cara,
o único vacilo que eu achei dessa série é ter matado ele. Porque
podia ter prendido ele,
naquela câmara lá onde eles tinham conseguido.
Eu acho que, tipo, interrompendo o Fábio, eu acho que o que acontece muito é porque ele tem um poder
sobre-humano, né, cara?
Vamos pra aquele nível... mutante. Ele tem um poder nível ômega, não tem limitação. Porque, cara, ele pode controlar do presidente ao mendigo.
Não, mas então, na série tem até aquela limitação, né? De um tempo e tal, que... Que ele tem que estar perto o tempo todo pra manter o controle, né?
No desenho, ele sempre tá próximo, como... De novo, usando como referência aquele Marvel, Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, quando... Ele domina o Tony Stark, e o Tony Stark é o presidente dos Estados Unidos, ele está sempre próximo.
Porque ele tem que manter. A limitação dele é porque ele tem que meio que renovar, né, o controle mental.
Ele renovando o controle mental. Mas assim, eu acho que se ele se mantém vivo, ele ia ser muito exagerado. Mas a gente pode, posteriormente, ver alguém usando o poder dele, porque a...
Tinha aquelas experiências lá, né?
Então vão fazendo as...
De repente volta um outro Homem Púrpura aí. Sei lá, não sei se vai ficar legal se fizerem isso, né?
Mas assim, possivelmente alguém pode vir a usar o poder dele. Aquela... É Harper, né? A patroa, no caso, da Jessica.
Que sim, a Harper. Isso aí. Eu não sei, cara.
Ela... Porque tu sente uma maldade da parte dela, né?
Cara, um personagem também da primeira temporada que ele começou legal, começou divertido, mas ficou chato pra caramba no final, foi o Malcolm. Quando ele tava meio drogadão, ele era maneiro, engraçado. Mas depois que o cara desintoxicou, ele ficou chatão. Aquele grupo dele lá.
Crianças, não usem drogas.
Não é legal.
E, cara, mas a atriz que fez a Kristen, né? A atriz que fez a Jessica Jones, eu gostei dela, cara. Ela também pode ter uma cara meio esquisita e tal, mas...
Não acho
mas...
ela feia, não, cara.
Eu gostei porque ela conseguiu entregar bem o papel. Ela atuou bem na série. E toda a construção do personagem na série, a história dos pais dela, a história dela com a atriz e tal.
Aquele lance bad girl, né?
Isso. Eu gostei disso, cara. Eu achei maneiro. Eu gostei muito da série.
Engraçado, antes de passar pro Vitor, eu acho engraçado, você falou do Malcolm... Que ele era engraçado. A menina, a irmã daquele cara, eu não lembro daqueles irmãos que moravam no andar de cima.
Ah, cara, esse maluco, caraca, mano.
Eu não lembro. Ele morreu e tal, mas aquela mulher, ela é muito engraçada, toda psicopata e tal. Uma parada que eu critico na Jessica Jones é que morre muita gente e ninguém não paga por nada, sacou? Caraca, morre todo mundo na parada.
E não dá nada.
E tipo assim, não dá nada, coitado da Hope. Ela foi, ela se ferrou, cara, porque... Pô, perdeu os... Ela matou os pais, o cara abusou dela, não sei o quê. No final, ela ainda se mata, né? Pô, isso é...
Assim, é...
apareceu na série só pra se ferrar,
né? Só, não. Só.
Essa Jessica Jones, né? Ela é bem... Eu acho que é uma das séries mais humanizadas das três que vieram. Porque é uma menina com problemas, lidando com alguns problemas anormais do dia a dia. O Killgrave, cara, pô, é excepcional. Pô, a Marvel, como sempre, mandando melhor no, com os vilões do que com os heróis. É, a série em si, eu particularmente achei meio chata, meio num ritmo mais paradão. Mas assim, ela entrega o que promete. A atuação de todo mundo pra mim foi ótima. A atriz que fez a Jessica foi excepcional também. Entregou o que a série sugere. Eu achei legal o relacionamento dela com o Luke, o fato dela estar se culpando. E assim, o Luke nessa série, ele tá literalmente insuportável, chato ao extremo. Mas era do sofrimento do cara, era o tom da série, né? E novamente o Killgrave, cara, foi demais. Pô, o cara sem limite pra nada, aquele psicopata no level extremo. E assim, eu particularmente, minha nota pra série seria uma nota 5. Eu daria uma nota 5 porque...
Qual é... Fica de recuperação quanto?
A média, mantém a média 5.
Eu mantive a média 5.
Média 5. Eu dou 9. 8,5. Dou 8,5.
Gostou mesmo, né?
Eu gostei, cara. Gostei.
Se eu dei 9 pro Demolidor na Jessica Jones, eu vou dar 7,5. Vou dar 7,5.
3.
Caraca. Okay. Mas você vê. A série já introduz assim, com muita naturalidade, o Luke Cage, né? No Demolidor, tem uma hora que aquela outra advogada que o Fog, a amiga do Fog, tá conversando com ele no bar, ela fala não, porque...
Aquela loura, né?
Isso, aquela loura. O Demolidor não é o único, o Justiceiro também não, tem outros por aí que estão botando pra quebrar. Ah, é isso, cara. Aí ela cita a Jessica Jones já assim, tipo, vai aparecer a Jessica Jones, irado, né?
Eu então, acho que... E tanto a Claire também, que aparece na...
Justamente.
No a Jessica Claire, Jones. Ela... É o agente Coulson das séries,
isso,
né?
Isso daí. Ela vai ser isso. Eu só que, na verdade, ela... Cara, ela só não vai pegar a Jessica Jones.
É, safadinha ela, né?
No ritmo da Jessica, eu não sei qual é, não. Se parar na
dela, também dá. Não, acho que não. Eu fiquei com medo deles botarem uma parada dessa com a Trish.
Cara...
Mas eu não sei, eu acho que pode ser que tenha alguma parada desse lance, mas no Punho de Ferro. Mas vamos prosseguir pra gente falar aqui do Luke Cage, né?
Eu não vi Luke Cage, não peço viu? Perdão pelo vacilo.
Tá, então eu vou
ótimo,
vou falar aqui. Então vai tomar spoiler à vontade, que também não vamos dar spoiler pra ele.
Bota
aqui.
Colete que lá vem tiro.
Não, vou falar de tudo aqui agora. Ó, primeiro, achei a série do caramba a série. Primeiro eu quero falar da trilha sonora, cara.
Demais.
Meu irmão,
demais.
As músicas, né? Quando aparecia lá o paraíso o paraíso do Harlem, né? Isso. Aquela boate, meu irmão. Aquelas músicas que os caras estavam cantando lá, cara, iradas. Todos os caras que cantaram ali.
Acho que foi um destaque bem grande.
Aquelas músicas de negão mesmo, de Harlem, de gueto, cara. Pô, muito top, muito
série
top.
De raiz.
É, pô, gostei demais da série. Você vê assim.
Vitão se sentiu em casa.
Eu senti em casa. O evento inteiro, cara. Só galera, assim, representando o Harlem na veia. E o que eu gostei muito, assim, é que eles constroem essa mágica, não, porque o Harlem...
É no Harlem, então,
é
sério.
É, o Harlem, ele tem uma magia pra eles ali, não, porque é o futuro do Harlem, a gente tem que construir e tal.
É demais.
Eu gostei muito da série quando ela caminha pra esse sentido. Eu achei o Boca de Algodão, pô, mandou muito bem, mandou muito bem. Gostei muito ali do papel dele. Pô, uma pena do Pop morrer logo no primeiro episódio, cara. Triste demais. O Pop era muito maneiro. Eu achei muito. Que o Pop fosse ser o conselheiro dele
ali.
Eu
achei que ele ia ficar mais também. É, achei que ele ia durar mais.
Justamente, mas quando ele morreu, eu falei, ah, não acredito,
talvez se o Pop continuasse vivo, o Luke Cage não andaria com as próprias pernas, entendeu? Não,
eu acho que... série, em geral, eles só matam um personagem, digamos... importante pra amadurecer outro.
Isso.
Pra deixar o outro caminhar sozinho.
Na maioria das séries, e como a gente já tá calejado com as séries que a gente assiste, né? Foi um episódio que ele entra, pô, você se apaixona pelo cara, pô, o cara muito maneiro, coroa, pô, da paz, né?
O lance do palavrão.
Do palavrão, bota paga, o negócio, muito maneiro.
Só vai lá pra trocar ideia.
Você vê, até o Boca de Algodão fica bolado quando o cara vai lá e mata o Pop sem justificativa. Então, assim.
Eu não sei se vocês perceberam, mas aquele cara que aparece no Demolidor. Aparece
o maluco que contrabandeia as armas. Foi bem, ele tava contrabandeando armas do que de Cascavel. Isso. No Demolidor, porque ele tava vendendo umas armas lá. Logo na primeira cena do Demolidor, isso. É naquele cais desse cara vendendo arma.
Só
pode
abrindo
ser que
uma,
seja do
uma
de Cascavel.
Uma crítica à série do Luke Cage. Cara, tinha muita coisa que eles podiam ter resolvido na conversa. E o lance do diálogo ali é muito, muito raso, porque você vai vendo a situação com Boca de Algodão, quando ele queria conversar e deixar tudo na boa. Sim. Que aí os caras vão lá e destrói tudo, mata o Pop. Aí o Luke desiste de conversar, aí fica naquela intriga, porque os outros... a galera que tá no meio disso tudo, de vez de tentar resolver, eles vão... afomentando mais a rixa dos dois.
Gostei, só pra encerrar, gostei muito da série, gostei muito mesmo. Não gostei do final. Acho que a cena final, o uniforme do Kid Cascavel, eu achei feio, achei tipo, pô, o cara conseguiu botar no uniforme todo o poder que o Luke Cage tem, que é sinistro, cara. Pô, desabou um prédio em cima dele, cara. O cara deu um tiro nele de bazuca, o cara sobreviveu. A arma maneiro, de arrumar uma arma assim que tem uma fraqueza nele.
Ajudas.
O cara, o coroa lá, o médico que fez isso com ele lá em Seagate, ele e a Claire irem atrás do médico e conseguir mergulhar o cara no ácido pra conseguir mexer nele e tal. Isso deixou ele mais forte. Não gostei da morte do Boca de Algodão. Pô, o cara mó sinistro, mó gangster. Morre pra prima dele, tomando uma garrafada, caindo da janela. E a mulher, pô... Dando com pedestal na cara dele, eu acho tipo assim. Bom,
podia,
ele merecia uma morte mais
digna,
mais digna do cara que tava tirando onda na série. Não detestei o Shades, meu irmão, que cara fraco.
Chato.
Muito fraco pra mim. Foi o pior ator que tinham pra colocar ali, com aquela cara. Só sabia botar aquele óculos, fazer aquela cara de...
A mesma cara.
Botar a boquinha pro cantinho assim e só fazer isso.
Achei ele muito fraco como ator. Né? O papel é até importante, mas o ator foi ruim. Acho que foi isso. Gostei da série. Se fosse pra dar uma nota, como eu dei 9 e 7,5, eu daria pra essa, eu daria 8. Porque eu acho que o melhor delas é o Demolidor. Mas o Luke Cage pra mim foi o segundo melhor. Gostei muito. Só o Kid Cascavel, que eu acho que poderia não ter aquele laço de
muita carga
irmandade
emocional
com ele, né? Podia ser só um cara mal mesmo, igual o Wilson Fisk. O cara é mal porque ele é mal, porque a vida fez isso com ele e tal.
Outro detalhe, né, que pô, você falou dele, eu lembrei. No final, quando o médico entra no quarto dele, quando ele tá todo machucado.
Vai fazer o experimento com ele, cara.
Eu não me recordo disso e não acharia maneiro ter um cara com o mesmo poder que o Luke ou até maior. Eu acho particularmente feio, mas vamos ver o que vai ser feito. Vamos confiar aí na Netflix.
É, isso aí.
É, uma pergunta. Ele chega a mencionar o Hulk, que o Hulk destruiu o Harley, né, no filme dele.
Não, nada.
Pô, aí sacanagem, né?
Falaram nada. Eles falam muito... Porra. Tem um garoto que ele... Ele é um menino que vende CD, DVD, assim, na
esquina. Ele tá vendendo a Batalha de Nova York.
Ele fala disso, mas não falou do Hulk, entendeu?
É porque o Hulk... Não,
ele é até o espião na série, né?
O garotinho,
o Luke pede pra ele...
Pra ser o olho dele no Harley e tal. Porque, assim, quando começa a aparecer o Luke Cage, aí os jornais começam a noticiar, não, aonde a gente vai parar? Porque tem Capitão, Tony Stark, não sei o quê. Eles fazem essas menções assim aos Vingadores, né? Pra ficarem indignados, né? Com os heróis de bairro agora que estão aparecendo, entendeu?
Então, já começo dando minha nota também, acho que daria 8, né? Porque não, vai ter sempre uma ponta solta, vai ter sempre uma coisa que poderia fazer. Então, mas assim, a série foi ótima, né? Não tem do que reclamar, foi uma série bem, né? né, essa cultura do gueto, do Harlem, né, foi né, bem legal isso, né, o Harlem Paradise também, com aquelas músicas, né, que eles tinham lá na, durante cada episódio, foi algo bastante interessante.
Depois, para quem quiser, nós vamos postar na nossa página a playlist do Luke Cage, que tá
sensacional. É demais. Né? Até para quem não gosta de rap e derivados...
É o gueto, né?
Acho que vai gostar. É, eu gostei muito do Boca de Algodão e achei muito fraca, ridícula e medíocre a morte dele. Né? Foi um vilão assim... Aquele vilão que, né, você... Caraca, eu não acredito que o cara é capaz disso, né? E as origens, né? Explica o porquê, a origem do Luke Cage, a origem do Boca de Algodão, o que levou a ele ser assim, o que levou a Mariah a ser assim, né? Mostra a origem dos dois lá com
o tio.
Isso, com o tio, que ela é abusada e tudo mais. E aí isso foi...
É, mas era aquele embate, né? Ele falava, não, você não foi abusado, você tava gostando e tal.
É, foi aí que deu, ele mexeu no calo dela, né?
E ela tava gostando mesmo.
É, assim, e o Pop, né? Que o Pop era o Luke Cage era o músculo, era a força. E o Pop era a consciência que faltava nele.
E outra, né, cara? O Pop era tio da ex-mulher do Luke, que era a Raven, psicóloga dele.
Isso.
E ele era tio, então o Luke achava que estando ali ia ser melhor pra ele.
E sacanagem com o Luke, né? Tipo assim, a mulher dele nunca ter aberto o jogo das paradas de verdade, ela morreu sem ele saber quem ela era realmente, o que ela queria e tal. Ele vai descobrir bem melancólico essa parte, né?
Essa parte.
Gostei da Claire na do Luke Cage. Foi. Ela assumindo esse posto de enfermeira oficial desses heróis de rua.
Enfermeira,
né?
De herói.
É, engraçado que ela é enfermeira, mas ela é mais brava do que muito cirurgião, né? Pô. Isso é uma parada que, tipo assim, pô, podia ser menos um cadinho, né? Ela podia. Pô, não é querendo desmerecer, mas, pô, ela faz umas paradas bizarras.
Era mais fácil ela ser médica.
É, podia colocar a mulher sendo médica, isso aí, melhor.
Só que aí não ia ter tempo pra ajudar os caras no gueto. É.
Mas a série foi ótima. Não tem do que reclamar. A trilha sonora, o elenco. E teve um personagem que ele foi bastante interessante, foi o Bob Fish. Porque depois que o Pop morre, o Luke Cage fica sem norte, né? Tem a Claire e tudo mais, mas a Claire não é próxima dele, não conhece ele.
E tu viu que no final ele consegue achar as provas que inocentam isso, o Luke.
Isso, né? Ele é o cara ali que acaba sendo o substituto do Pop na vida dele. Né? Assume a barbearia, assume... Foi bem...
Barbearia. Explodiram a barbearia uma vez, aí de reformaram novo. Depois de novo. Sacanagem.
Eu também achei a série incrível. Pô, eu vou dar um 9, porque eu dei 10 pro Demolidor. E essa série ali, pra mim, ficou, como o Juan disse, algumas pontinhas, mas foi excepcional. Cara, Boca de Algodão foi um vilão, pô, excepcional, assim como Killgrave. E... A morte dele deixou a desejar, mas eu acho que pra trama foi necessária. Pra trama ir mais além. Sobre o Cascavel, cara, eu acho também que uma carga emocional pro vilão e pro herói ali desnecessário. E aquela roupa reproduzir o mesmo poder também achei patético. Mas tinha que ter aquilo pra ter um embate. A Misty, cara, a policial, meu Deus do céu, cara. Pô, pra mim ela podia ter morrido. Porque é muito chatinha.
Cara, quando ela tomou um tiro no braço, eu pensei que ela ia ter aquele braço mecânico.
É porque foi no braço, né?
Soldado Invernal?
É.
Se vai no peito, ela podia ter morrido, mas não dei sorte. Aqui o policial também, o parceiro dela, Scarf, maluco maldito, cara. Mas os vilões dessa série em si. Eles entregam a vilania, vamos dizer, a vilania urbana, né, cara? Aquela ânsia por poder, por grana, pra se dar bem a qualquer custo. E você vai vendo esse embate entre o bem e o mal nas ruas, né, cara? Assim, a série entregou realmente aquilo que prometeu, como as outras. Foi uma série incrível demais, trilha sonora demais. Pô, enfim.
O Mike Coulter tá gigante, gigante.
O cara tá um
e tanto. O Shades é ruim.
Ah, é. E lembrando que o Shades também era um cara que podia ter morrido. As mortes da série. Eu gostei de todas, menos a do Boca de Algodão.
E o Shades podia ter morrido.
Mas entregou, cara. Entregou. Eu acho que foi muito bom a série. E espero a segunda temporada.
Bom, encerrando esse breve veredito de todas as séries, né? Eu acho que a gente já tem pra falar o que a gente pode esperar do Punho de Ferro, né? O Punho de Ferro já tem data de lançamento da série. Acho que agora em março, né? É, se não me engano, 17 de março, cara.
Quase
eu tenho até que conferir aí. Se alguém puder conferir pra mim, eu agradeço.
Eu acho que...
Eu vou lá. Eu vou conferir aqui.
Mesmo, março,
é.
É março, só no seu dia. Mas
é março.
É, então, pra quem não sabe a história do Punho de Ferro, é o... Quem quer contar? Quer contar? Conta aí, Juan.
É, então, é... No modo bem... Né, no populacho e rápido, o Danny Hand, ele é levado pro Tibete, ele tá tendo uma viagem lá. Se eu errar alguma coisa, me corrijam. Ele tá indo com os pais, o avião acaba caindo, né? Sendo que... A herança do punho de ferro, desse poder, quem tinha que ter era o pai, só que o pai recusou. Devido à carreira, à vida. Então acaba que, por ele ter a genética do pai, ele acaba recebendo esse poder do punho de ferro, né? Ele vai lá pra Shaolau, eu acho, né? No Tibete.
Sim.
E acaba
recebendo.
Shunlun, isso. Né? E acaba sendo treinado por, né, a antiga arte do Kung Lu. Recebe o poder do Punho de Ferro, né? Tem a tatuagem que, abre aspas, não é uma tatuagem, é o dragão de...
É o poder dele, né?
Isso. É. E ele acaba recebendo esse poder e, assim, eu não sei se vai retratar isso na série, né? Pode ser que eles mudem a origem dele.
Eu acho que vai retratar a parte da infância dele, já que a gente tem o Tobey Nichols escalado no elenco, que é um garoto, né? Pode ser que seja ele no
e
passado.
E pela aparência, parece que vai ser ele criança.
Sim, porque eles lembram o ator, né? O cor do cabelo.
E falar um pouco sobre os poderes do Punho de Ferro, né? Ele tem poder de cura, ele se regenera um pouco mais acelerado. Ele tem o poder, né? O Punho de Ferro, ele soca mais forte... E tem as habilidades de artes marciais dele. É, mais alguma coisa que a gente sabe dos poderes dele?
Não me recordo. Ele tem bastante coisa. Ele
tem bastante
recurso. Poder do Punho
de
Ferro.
É 17 de março mesmo o lançamento e vão ser 13 episódios também.
Ele tem bastante recurso.
Todos,
Punho de Ferro é um herói que eu gosto. Particularmente é um...
Eu acho que na série poderia... Eu sei que não é viável botar ele lá porque por conta de cachê e tudo mais, eu tenho outros fatores. Mas pelo menos mencionar o Doutor Estranho. Porque o Doutor Estranho na HQ participa dos Defensores e eles foram treinados praticamente no mesmo país, né?
Eles também... É o universo místico da Marvel, né? Que tá entrando agora na série e vai estar... Tá, e já entrou no filme, né? E... Dizem, né, que o Doutor Estranho vai aparecer. Mas vai ser
pelo menos citado, acho que
vai
já
ser uma participação breve só dele de costas.
Agora, assim, já do Punho de Ferro, do que a gente espera, a Claire vai aparecer. Eu acho que o Punho de Ferro, ele vai ser o cara que vai dar a liga nos Defensores, né? Porque, assim, a gente tem o Demolidor, que citou Jessica Jones. A Jessica Jones com o Luke Cage, eles, assim, até... O Luke Cage participou da Jessica Jones, mas do Luke Cage, a Jessica Jones não ajudou em nada, não apareceu em nada. Podia ter dado uma ajudazinha pra ele também e tal. Mas, assim, eu acho que o Punho de Ferro vai chegar como resolvendo alguma coisa e deixando uma coisa no ar pra precisar dos Defensores. Eu acredito muito... Aquele buraco, aquela máfia japonesa lá, daquela mulher
vai
lá.
Vai fazer parte da
trama dos Defensores.
Talvez o clã da
Abrindo
sombra
uma ser... aspas, que a gente esqueceu de mencionar do Luke Cage. Quando ele tá sendo preso no final, a Claire fala pra ele que conhece um bom advogado.
Isso já vai puxar. Então
já vai puxar.
Porque assim, pode são 13 episódios. Do mesmo modo que o Demolidor foi dividido, acho que em 3 partes da segunda temporada... Aquela
pode
parte
ser.
Justiceiro preso, aí Justiceiro solto, já Demolidor com a Electra, já mais a parte do Clã das Sombras. talvez o Clã das Sombras apareça no... seja, né, se é o, um dos vilões e a trama se desenvolva aí. Tem mais vilões, como
cara,
foi no Luke
eu
Cage
espero
também.
Que tenha muita cena de luta.
Pois eu não. Acredito que essa vai ter. E lembrando, cara, que ele tem um relacionamento de amizade muito grande com o Luke Cage.
É, eu acho que o Luke Cage vai ser bem o mentor dele, assim, porque o Luke Cage já é um cara mais experiente, o Punho de Ferro é um garoto, né? Pra mim, o Punho de Ferro, ele tem que mudar a imagem que eu tenho dele de Loras, do Game of Thrones. Igual o John Bertal da... de Shane, ele conseguiu tirar onda, espero que ele tire onda. É, na divulgação já, da foto dos defensores já aparece os quatro e tal. É, eu tava lendo que o Luke Cage vai ser o cara que vai ser o líder intelectual do grupo, não na inteligência, mas assim, ele que vai resolver os conflitos entre eles, né? Porque provavelmente eles devem ter alguns embates entre si, não de luta, mas de ideias, assim. Eu acho que o Luke Cage vai ser o cara que vai concentrar, porque eu tava lendo e tal. E, além de concentrar isso, vai também ser um pouco de mentor do Punho de Ferro. Eu acho que vai ser bem legal essa do Punho de Ferro.
E você vê que a ideologia dos caras já é diferente. Eles não têm a mesma cabeça. Eles pensam muito diferente. Você vê isso na série.
É, isso aí. Eu acho, assim, a gente... Não sei se alguém mais quer falar sobre o... Sobre o Punho de Ferro.
Eu não sei se saiu, já saiu alguma imagem dele com a roupa. Porque a roupa do Gibi é bem feia, né, cara? Não sei se eles vão fazer igual, não.
Tem uma imagem dele, né, ele com uma camisa verde e aberta no peito, né? Pra mostrar a tatuagem,
né?
Entre aspas. Pode ser que ele tenha um uniforme. Assim, seria interessante, né? Pelo menos, sei lá, fazer uma versão Ultimate aí. Eu não sei se você já viu aquele jogo Marvel Ultimate Alliance. Eles poderiam usar, acho que aquele uniforme do Marvel Ultimate Alliance 2 no Punho de Ferro, eu acho que ia ficar
eles
legal.
Eles falaram que dois iam ter uniforme, dois não. Eu acho que os que não vão ter, Jessica Jones e Luke Cage, eu acho que ele vai ter um uniforme. Não sei, cara. Não sei.
E o uniforme dele é simples, não é aquela coisa. Pode ser que o Demolidor apresente aquele cara que faz as roupas, né, do Wilson Fisk, dele, apresente o Punho de Ferro pra ele faça alguma coisa.
Esse uniforme do Punho de Ferro lembra muito o uniforme do Demolidor. Lembra muito, muito mesmo. Então, assim, eu não sei. Eu acho que assim. Acho que vai ser bem legal a série do Punho de Ferro, mas os Defensores vai ser top.
Vai ser o Vingadores, né, das séries.
É, Vingadores Urbanos, né?
Tomara, cara, porque o filme dos Vingadores, o primeiro, né?
Pô, arrasa quarteirão, né?
Melhor, foi o melhor filme da Marvel. Então,
e Marvel, assim, pelo amor de Deus, coloca esses caras num filme que tá...
com os mesmos atores,
mesmos,
né?
Atores,
poxa.
É. Tá chegando em Vingadores, não,
eles estão no mesmo
Infinito.
Universo, né? Se botarem os personagens do Demolidor, vai ser
cara,
os mesmos atores.
Sabe.
Eu não sei se eles vão usar os personagens, entendeu?
A gente sabe que vão supor... Tem Vingadores Guerras Infinitas vindo aí. A gente sabe que Demolidor, Jessica Jones... O que aguentaria... Os que aguentaria são Luke Cage e Punho de Ferro. Que aguentaria o tranco ali, né? Se tivesse um ataque alienígena de novo em Nova York, que é o mais provável acontecer. Que diz, segundo rumores, o primeiro filme vai se passar na Terra com Thanos atacando o nosso planeta. Então, assim, eu sei que não tem como. Demolidor, Jessica... Mas pelo menos,
cara,
sei lá, uma aparição.
Eu acho que
de...
vão aparecer, mesmo que rápido, porque...
pelo menos...
Os diretores já falaram que vão ter 70 personagens.
Cara, tem que aparecer. Tem que
mano,
ser
vai ser
caras.
Muita coisa, cara.
Vai, cara.
Tem que ser esses caras, eu acho.
Então, assim, aquela coisa, né? Quando chegou Vingadores... Caramba, Vingadores... E até hoje é um filme que é bastante procurado, é bastante falado. E a mesma coisa é os Defensores, né? A gente teve toda aquela emoção da primeira e segunda temporada de Demolidor, da Jessica Jones, aí o Luke Cage, que o final da temporada já é aquele gancho pros Defensores, e eu aguardo ansiosamente que o Punho de Ferro atenda todas as expectativas, né?
Eu acho que a trama vai ser... Acho que vai ter relação com aquele buraco, né?
Do Punho de Ferro?
Do Demolidor.
Não, mas você tá
falando... A trama dos Defensores.
Eu acho que a trama dos Defensores tem. Do Punho de Ferro, acho que não.
Não, do Punho de Ferro não vai ter...
Acho que o Punho de Ferro vai ser bem a vingança dele com o cara que matou os pais dele e tal. Não sei se...
Não, é do Defensores que... É. Que acho que vai ter bem em relação. Acho que o Stick vai aparecer, né?
Dos defensores.
Nos
né?
defensores.
Porque, na verdade, parece que o Stick é do mal também, né, cara?
É, não dá pra entender não bem pra o que, entender que o cara é.
Ele é,
né?
é tipo o Jack Sparrow, você não sabe se
ele é. Ele é um anti-herói, né, cara? É. Então, assim, mas eu acho que os defensores vai ser maneiríssimo.
Não é que o Stick ele seja ruim, eu acho que ele é o cara que ele vê o lado dele. Se ele ajudando alguém, ele for beneficiado, ele vai e ajuda. Como foi o caso da Electra e Matthew, né?
Sim.
Ajudaram a ele a deter o Clã das Sombras e ele, o Nobu, né, e tal. Então ele acabou que se afiliou a eles, se aliou a eles. Né?
Eu espero que eles não façam episódios focados em um personagem só, igual o The Walking Dead tem muito.
Eu acho que eles vão fazer isso. Eu acho que vai ser. Pelo menos os primeiros episódios vão ser um episódio só o Demolidor.
Não,
aí um episódio.
Acho que eles não devem fazer isso, não. Deve estar todo mundo.
Será? Sim,
eu acho que
presente vão, o tempo
acho
todo.
Acho que a Claire vai ser o ponto de contato de todos eles, né? Até porque. É. Dois ela já pegou.
É, pode ser que nessa que ela tá procurando um advogado, né? O Luke Cage e a Jessica Jones já se conhecem, né? Então, vai puxar o Demolidor, que vai ser o terceiro.
É a Claire, né, cara? A Claire conhece
e nisso já começa a acontecer uma treta maluca e já como já todo mundo se conhece, sabe que são heróis, cara, vamos agilizar.
O Luke Cage tá devendo café pra Claire.
Tá devendo café pra ela, é. Menino do café.
Ela já arrumou um advogado pro cara sair da cadeia,
já,
né?
É isso aí. Então vamos agora falar do Justiceiro pra gente encerrar?
Eu não sei o que esperar, cara.
Muita matança. É o que eu espero. Muita matança.
Isso vai ter com certeza. Muito isso sangue, aí. Muita porradaria.
A gente agora vai ver os conflitos internos do cara.
Eu queria muito ver a origem dele, né? Porque assim, na HQ, tem HQ, tem aquele justiceiro, tem justiceiro Zona de Guerra. Então, é origens diferentes, né? Quando a história em quadrinho ela pega um editor, um escritor, aí vai mudando
o cara
a origem,
faz. Cara. É porque tem HQ, então o cara pode ter.
Eu queria muito ver o que tem naquele CD, cara, no que ele pega, no final da segunda temporada do Demolidor. Eu queria saber o que é aquilo, sabe?
E outro também, a gente não pode esquecer daquele parceiro dele. O Coroa, que dirigia o furgão.
Isso.
Pô, ele é demais, que era um dos mentores dele, que ensinava as paradas pra ele.
É verdade, tem esse cara ainda.
Ele é bom, ele é um cara que...
Ele não apareceu, né? Ele não apareceu. De repente na série deve ter ele.
É, porque ele entra depois, né, cara? Ele não assim que o cara vira o justiceiro, ele não faz parte. É um pouquinho mais pra frente. Que aí ele já começa a dar um freio pro justiceiro.
É.
Porque até então...
Meio que a bússola moral, né, do...
Porque ele, pô, você vê que ele é sem escrúpulo mesmo.
Agora, vilão, né? A gente. Não sei. É uma série assim que é.
Vai ser
bastante misteriosa.
Vai ser uma coisa nova também.
O Demolidor vai aparecer, né?
É.
O Punho de Ferro, a gente pega aí, a gente lê uma origem dele, a gente sabe como é que vai ser mais ou menos.
E a gente já conhece mais os vilões. Eu vou te falar, particularmente do Justiceiro, não conheço nenhum vilão. Eu lembro mais do Justiceiro brigando com o herói. Do que ele lutando contra algum vilão específico. Assim,
ele aparece um monte de vezes no Gibi do Homem-Aranha, né?
É, ele aparece no Homem-Aranha, ele aparece nos Vingadores. Ele é que nem eu falei, é herói que eu não gosto e espero que a série entregue uma parada muito boa pra fazer mudar essa minha cabeça. Porque, igual na HQ, quando o filho do Wolverine mata ele, eu vibrei. Esquarteja ele.
Ah, eu acho que essa série vai ser top. Eu acho que pra mim vai ser a que eu mais vou gostar. Vai ser muito maneira a série. Eu gostei muito dele no papel de
Frank Castle.
Ele tem essa muito. Cara de mal encarado, né?
Já,
cara, de
pô,
cara
desde
mal.
Desde sempre. Desse psicopata maluco, assim, cara. Eu acho que a série vai ter muito flashback dele na guerra.
Vai.
Do que aconteceu. Porque no final.
Mas porque ele é tão afetado assim, né?
É, no final da segunda temporada do Demolidor, mostra ele e o coronel conversando e ele fala. Ele dá uns easter eggs assim sobre o que pode vir do passado dele, né? De tipo assim, mas aquilo lá que aconteceu lá. Lá na guerra, ele dá umas menções assim, não fala o que é, né? No tribunal ele fala que ele foi lá, salvou, matou todo mundo e tal. O coronel fala que o Frank fez isso. Mas depois em casa, quando tá o Frank, o coronel e a Karen, tipo assim, ele, na conversa entre eles, ele tá falando uma parada que, tipo assim, remetendo que ele pirou já lá na guerra, né? E é uma parada muito normal, né? De ter. esses estresse pós-traumático de quem vai pra guerra, né? Isso, nos Estados mesmo. Unidos tem muito isso.
É, também pode ser o seguinte, né? Pode ser que essa seja a origem dele agora, que ele pirou na guerra, não tem nada a ver com família, entendeu?
É.
Ou...
Não, mas mataram não,
tem,
a família.
É, tem a história da família dele.
Tem a história,
né?
Da família.
Ele se vinga por conta disso, né? É, eu acho que a série não vai ser. Vai ser só em 2018, né?
Que ele é o que é por conta da família, né? Até então. Perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu todo mundo. Só sobrou ele.
É, pode ser. Então, beleza. Eu acho que assim, deu pra gente falar bastante aqui. Não sei se alguém quer fechar mais alguma coisa, né? Acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que esses são os nossos vereditos e aquilo que a gente espera. Ficou um pouquinho grande o nosso podcast, mas é para quem estiver no trânsito, para quem estiver de bobeira, quiser ouvir de um assunto que a gente gosta muito de falar, eu acho que a pessoa pode...
E saber mais, né, cara? Você pega o cara lá, você não sabe a origem, né? Você vê filme, o universo cinematográfico, o universo das HQs é totalmente diferente. Então...
Curtam a nossa página, Facebook abre aspas, acompanha a gente está começando, mas vamos ter... matérias, blogs sobre as séries que a gente gosta, notícias, eventualmente vamos ter vídeos e tal, acho que vai ser uma parada bem legal. Então fica aqui o nosso agradecimento para quem ouviu nosso podcast, para quem compartilhou, e até a próxima.
É isso aí, falou, galera.
Um abraço.
Valeu, muito obrigado.